Amigos da Rádio Dos Vox, programa Conversa que Interessa, edição de número 297. Hoje vamos conversar com o coração, com a alma, porque vai falar conosco o missionário do Grupo Shalom da Paz na cidade de Fortaleza, o João Hermes Furtado. Uma conversa que nós tivemos durante um retiro que aconteceu aqui na cidade de Fortaleza, na Casa de Retiro Sagrado Coração de Jesus, nos dias 2, 3 e 4 de dezembro do ano de 2011. Espero que todos escutem esta matéria até o final, para que novas mensagens possam ser escritas nos nossos corações.
Nós estamos aqui na Casa de Retiro Sagrado Coração de Jesus, na cidade de Fortaleza. Vamos conversar com João Hermes, que é consagrado da Comunidade Aliança. Ele vai contar para a gente um pouco da sua história de conversão, até nós chegarmos nesse dia de hoje aqui. Tudo bom, João? Seja bem-vindo ao programa Conversa que Interessa.
Muito bem, muito bom, né, nos encontrarmos e estamos aqui unidos, né? Eu que agradeço por este momento de partilha, né? Então estamos aqui realmente em retiro, estou ajudando, né, participando, e vamos ter essa conversa aqui sobre a minha caminhada até o dia de hoje, né, pela comunidade Shalom. Sou consagrado da comunidade de Aliança Shalom, né? Tenho o meu irmão, que é comunidade de vida, Aliança, o padre Antônio Furtado, ele que, pela sua intercessão e doação, me ajudou, né, durante a minha caminhada, para que eu pudesse ter essa experiência com Jesus, essa experiência mais profunda, né, na minha caminhada, e descobrir a minha vocação, porque é um presente de Deus, né, desde toda a eternidade. E aí iniciou, justamente no ano de 1995, de forma mais profunda, quando eu fiz o seminário de vida no Espírito Santo, aqui na comunidade de Shalom, em Fortaleza, na Maria Tomásia 72, aqui em Fortaleza, no bairro Aldeota, onde o centro inicial do Shalom, né, o centro de evangelização inicial. E lá eu tive uma experiência fazendo o seminário de vida no Espírito Santo, onde eu fui conhecendo a cada palestra, né, que foi ministrada pelos irmãos da comunidade sobre o amor de Deus, sobre o pecado e salvação, sobre o Senhorio de Jesus, sobre como crescer na graça. Enfim, uma experiência profunda em que eu fui mergulhando na palavra de Deus e na sua explicação. E aí eu pude vivenciar no dia a dia, fazendo o meu estudo bíblico com Encheivos, o livro da Emi Nogueira, chamado Encheivos, para Seminário de Vida no Espírito Santo, grupo de iniciantes, né, para a pessoa que está iniciando, e ali fui desabrochando de uma forma mais profunda. E aí eu tive essa experiência também profunda com a efusão do Espírito Santo. Lógico, já era batizado, tinha feito primeira comunhão, crisma, mas faltava um reavivamento do Espírito Santo na minha vida, que se deu nesse dia, né? Apesar de que eu tive vários flashes na minha vida, porque desde criança que nós tivemos, eu e meu irmão, né, desde o batismo, primeira comunhão, a gente tinha os momentos profundos na igreja, nas renovações, nas procissões, nas missas, grupo de cântico, como o Coral João Paulo II, que a gente participava. E também quando meu irmão recebeu também a graça da conversão mais profunda na renovação carismática, ele já morava no seminário e foi renovado também assim. A experiência dele foi mais, ele era mais jovem. E aí eu tinha flashes com ele durante esse tempo, né? A gente fazia vigílias, ele fazia grupo de oração e eu participava, então eu fui tendo flashes. Inclusive em Cajazeiras eu também tive, na minha adolescência, 14 anos, 15 anos, eu tive uma experiência no início do seminário de vida no Espírito Santo em Cajazeiras, com os irmãos de João Pessoa, mas eu não se concretizou, eu ainda era um pouco inexperiente. Ou seja, resumindo, eu tive esses flashes. Que quando eu tive aqui em Fortaleza em 1995, eu pude ter essa experiência mais profunda, que eu fiz o seminário de vida, e aí minha vida foi transformada, e eu comecei a caminhar durante um ano aqui na comunidade, fazendo FBs, grupo de oração, enfim, começou aí um processo de conversão, que depois eu tive mais um momento de queda em 1996, e 96 a início de 97, quando eu retornei para João Pessoa, E eu trabalhava tocando na noite, cantando nos bares, restaurantes, né, hotéis, como o Hotel Tambaú, que eu toquei alguns anos. E aí eu voltei a querer ter essa experiência de tocar na noite de novo. Mas Deus não permitiu, assim, foi apenas um ano e meio, o ano de 96 e a metade de 97, quando eu retornei à experiência de novo na Renovação Carismática, com o nosso irmão Geron, o senhor João Pessoa, a comunidade das Mercês, na Senhora das Mercês. E aí eu comecei a ter essa volta, esse retorno, como Shalom. Lá eu dizia, eu sou Shalom. Né? E comecei a trabalhar nas paróquias, participei também com a comunidade Doce Mãe de Deus, mais uma pessoa, e outras comunidades. E aí eu fui tendo aquele fervor e fui retornando ao trabalho de missionário. Enfim, foi assim que se deu até mais ou menos 2003, quando eu retornei para cá para assumir a minha vocação. Eu estava em João Pessoa num momento de partilha, de retiro lá, exatamente como esse aqui, e um irmão proclamou que eu tinha que voltar para Fortaleza, aliás, para a comunidade que eu tinha sido plantado, para que eu pudesse florescer. E aí eu recebi um toque muito forte de retornar para aqui para Fortaleza, a Casa Mãe, para poder ser preparado. E eu estou aqui como missionário até hoje. Estou fazendo um belíssimo trabalho no Ministério de Cura e Aconselhamento, Ministério de Música também. É oração, é Ministério de Oração e Aconselhamento, que a gente chama de Cura e Libertação também. E eu também tenho o dom de tocar, de cantar, eu já fazia isso. E hoje eu sirvo na música também, toco na missa de quinta-feira do meu irmão Padre Antônio Furtado. Eu animo lá com os outros irmãos na banda. E também gravei um CD, como se chama, CD A Divina Misericórdia, que eu lancei esse ano na Festa da Misericórdia. E eu toco nos grupos, né? Não é o meu ministério propriamente dentro da comunidade. Na comunidade eu participo, eu sirvo como ministério de oração e aconselhamento, né? Tenho a formação na quarta-feira e sirvo durante na semana à tarde. E também nos grupos de oração eu toco, na missa e na célula onde eu sou consagrado, que é segunda e sexta, a reunião da célula como consagrado, na comunidade de aliança eu sirvo na segunda e na sexta, e aí eu também toco lá e canto, ajudo na oração, enfim. E nos finais de semana eu me chamo sempre que eu posso, estou tocando missa e qualquer evento católico e também retiros, eu sempre me disponho a tocar, cantar e também servir nesses retiros, como também rezando, me abrindo aos dons do Espírito Santo para ajudar os irmãos a partilhar dos carismas, né?
Com certeza, inclusive esse é um momento do Espírito Santo, né, que está aqui nos reunindo, porque o João, eu já o conhecia, né, lá do Shalom, ele está me conhecendo hoje, já partindo para uma entrevista aqui, né, no Conversa que Interessa, né, João? Mas eu gostaria de te perguntar, como é que se deu o teu dom de profecias?
Os dons do Espírito Santo, eles vão desenvolvendo, nós temos, a partir das necessidades nossas, né? O Espírito Santo, ele vai nos inspirando, né? Em relação à revelação, ele vai se revelando, né? E de acordo com as necessidades, ele vai revelando. E vai, nós vamos proclamando, né? As curas, libertações, através de uma palavra de sabedoria, a palavra de ciência, a palavra de profecia, através dos dons, o dom de línguas, por exemplo, que é o primeiro dom do Espírito Santo, a gente vai orando e ele vai, que é o primeiro dom, vai fluindo os outros dons. E também no dia a dia, os dons carismáticos, os carismas do Espírito Santo foram nos dados para a gente exercer. Por exemplo, no Antigo Testamento a gente vê uma passagem muito clara do dom de sabedoria, quando Salomão, né, estava com aquelas duas mulheres, uma sufocou seu filho durante a noite, matou, e tinha inveja da outra, e disse que o outro filho era dela, né, que ela tinha trocado durante a noite. E Salomão pediu a sabedoria a Deus, que foi, é um dom do Espírito Santo, que foi justamente o dom que ele pediu, né? Não pediu riqueza nem nada, pediu a sabedoria para governar o povo. E naquela hora, Salomão vê a sabedoria, que foi o seguinte: ele ouviu um, ouviu outro, e aí ele disse, pediu um, que colocasse uma mesa a criança e que um servo dele pudesse partir no meio a criança e dar uma metade para cada um. Mas a mãe interveio e chorando disse, não, dê para ela. E ali a outra dizia, não, é bom que mate mesmo, é bom que faça isso mesmo. Quer dizer, ele percebeu que a outra queria ver a destruição. E a mãe, né, a palavra de sabedoria, né, tocou a mãe e ela disse, não, dê para ela, porque ela queria ver o filho dela vivo e não morto. E aí Salomão viu que realmente a mãe verdadeira foi aquela que se teve a condolência, e aí foi uma realidade de uma palavra de sabedoria. Palavra de ciência também nós encontramos, de ciência, quando Jesus conversando com a samaritana no poço, né, aquela, entra naquela conversa, Jesus revela que os maridos que ela tinha tido na vida não era nenhum dela, inclusive nem o que ela estava atual. E aí foi revelado através da palavra de ciência, e Jesus despertou nela, nessa, e vê que ele era um profeta, porque ele revelou tudo que ela estava passando, né? Enfim, agora a explicação de cada profecia agora é muita coisa, mas a partir da necessidade de que a gente vai vendo e ouvindo e rezando, né, acompanhando a pessoa, Deus vai revelando segundo a necessidade da pessoa, né? É algo que é bíblico. São Paulo explica muito bem na carta aos Coríntios 12, né, que se não me falha a memória agora, ele vai explicar cada passo dos dons. Então, no dia a dia a gente vai pedindo ao Senhor que ele nessa abertura ele haja na vida do povo, que o desejo de Deus é esse, que tudo seja revelado, que tudo seja às claras, para que a gente possa viver melhor.
João, nós estamos aqui em pleno retiro, aqui na cidade de Fortaleza. Eu gostaria que você dissesse para os nossos ouvintes qual a importância desse momento do retiro, porque que os grupos de orações se reúnem, né, constantemente, as pessoas que trabalham lá no Albert Shalom. Qual a importância para uma pessoa, para um leigo também, fazer um momento de retiro?
É exatamente isso. A palavra retiro, como você falou, né, um momento de retiro, já a palavra em si já diz, retirar-se, né? Você ir para um lugar em que Deus lhe convida, lhe atrai, para que você possa ouvi-lo. Né? Você vai ouvi-lo através da palavra de Deus, você vai ouvi-lo através do silêncio, das pregações, em todo o ambiente que é preparado no retiro, na casa de retiro, né? Ou no local, no campo, ou numa casa, onde você estiver. Ali você sai do barulho do mundo e você vai mergulhando, vai mergulhar na palavra de Deus, e mergulhando na palavra de Deus, nas suas explicações e nos momentos que o retiro oferece, você vai poder escutar o Senhor. Ele falar ao seu coração, lhe curar, né, lhe libertar, mostrar quem você deve perdoar, como pedir o perdão. Né, inclusive agora nós estamos no período de Advento, primeira semana do Advento, é próprio, né, um período onde a gente precisa viver a unidade. Né, unidade, e para isso nós precisamos nos abrir para que Jesus venha verdadeiramente nascer dentro de nós. Então, um retiro num período desse é muito profundo, em cada parte do ano. Né, a igreja oferece, nós mergulhamos no calendário litúrgico da igreja, que inicia-se agora com o Advento, né, vem o Natal, e vai prosseguindo com o tempo comum, a Quaresma, Páscoa, Pentecostes, volta ao tempo comum até chegar na festa de Cristo Rei, onde termina o ano litúrgico, que se inicia novamente um novo ciclo, né, que a igreja nos oferece. Então, esse período de retiro aqui agora, num período de Advento, primeira semana de Advento, vai nos colocar justamente num momento profundo de preparação para o Natal. Então, sair do barulho do mundo, de tanta agitação, né, de tanta coisa, para vir para uma casa de retiro, escutar a palavra de Deus, as explicações, viver um momento de adorações, de confraternização, de unidade, né, mas também de momentos de silêncio, né, no retiro, durante as manhãs, geralmente é momento de silêncio, onde você vai para um deserto, com aquela palavra que foi proclamada, explicada, você vai poder ruminá-la no seu coração e deixar que Jesus fale. Tem um método muito profundo que nós fazemos diariamente, que é o Lectio Divina, leitura da palavra, que é justamente também um momento que no retiro nós vamos poder desenvolver bem, que é ler a palavra de Deus 5 vezes, né? Depois você vai ver o que aquela palavra está dizendo, né, o que a palavra diz, depois o que a palavra me diz, o que está dizendo para mim, depois o que eu respondo à palavra, o que eu respondo a Deus através da palavra, a palavra que é Jesus, que eu respondo. Depois eu fico em silêncio e vou orar, né, colocando aquela palavra na minha vida, os pontos mais necessários para serem trabalhados. E aí depois eu paro, né, escrevo para o Senhor no caderno o que é que eu preciso, estou pedindo, suplicando, o que é que eu estou vivendo ali, o que é que aquela palavra transformou em mim, né, que ela está mudando, e eu escuto o Senhor. Né, ele vai dizer, ele vai falar quais são as necessidades e vai dizer como ele vai preencher aquilo lá. Às vezes eu posso estar passando por muita preocupação pessoal, familiar, eu posso estar passando um problema difícil no casamento, ou posso estar passando um problema de financeiro, um problema de relacionamento, de intrigas, de quebra da unidade, enfim, um problema de saúde. A palavra ela vai agir nas áreas, naquilo que é a minha necessidade. Porque a palavra vem para curar, libertar e salvar. E ali eu escuto o Senhor e eu vou colocar em prática. Vou dizer ao Senhor qual é a minha resposta de amor, que é a ação. A lexio divina ela se divide em 5 partes. Primeira leitura, meditação, oração, a contemplação, que você vai ficar em silêncio, contemplar Deus agindo ali, falando com você. E depois é a ação, que é justamente o movimento que você vai ter no dia a dia. Às vezes você, por exemplo, se Deus fala da castidade na sua oração, desde que ele vai falar sobre a castidade, sobre a pureza, no olhar, no falar, no comer, no vestir, no andar. Naquele dia, Deus deu aquela passagem, aquela palavra para você, o seu rema foi, Deus me pede hoje para eu viver mais, de maneira mais profunda, a castidade. Porque castidade não é só questão em relação à questão sexual, não. Castidade no ver, no ouvir, no falar, no vestir, no comer, no todo. Castidade abrange todo o nosso ser. Então, durante o dia, por exemplo, eu vou andando na rua, tem os outdoors que são colocados, que não são como se diz, proveitosos, né? Tem muita coisa com a malícia na televisão, na rua. Então, naquela hora, eu não vou direcionar o meu olhar para aquilo ali. Deus, eu poderia antes até fazer isso, mas naquele dia que o Senhor, né, me pediu para, naquele dia eu já romper com esse tipo de ação ali, eu vou viver a castidade mais profunda, no que eu vou ver, no como eu vou me vestir, como eu vou me alimentar, enfim, eu estou dando alguns exemplos, né? Enfim, então o retiro, ele é um momento que durante o ano, a gente para fazer uma retrospectiva da nossa vida, para rever como é que nós estamos caminhando, o que é preciso melhorar, precisa mudar, e ali Deus vai agindo. É provável e com toda certeza que as pessoas que vêm para um retiro, elas não saem do mesmo jeito que chegaram, né? Saem completamente diferente, porque Deus toca. Também vai depender da abertura de coração de cada pessoa. Dependendo da abertura de coração de cada pessoa.
João, para a gente concluir a nossa conversa que interessa, para voltarmos ao nosso trabalho aqui no retiro espiritual. Muitos dos nossos ouvintes são pessoas com deficiências visuais, tá certo? Eu gostaria que nesse momento o Espírito Santo despertasse em você um dom de uma palavra para que esses nossos companheiros que não têm a visão física, eles possam compreender como enxergar melhor a Deus com essa visão maior, né? Com essa visão que coloca Deus em primeiro lugar em todas as nossas vidas.
Em primeiro lugar, eu queria dizer que eu tenho um grande afeto, grande carinho por todas as pessoas, e principalmente as pessoas que têm problemas visuais ou físicos ou qualquer outro problema, né? A gente desperta em mim um carinho especial pelos idosos, crianças, enfim, por todas as pessoas, mas as pessoas que têm alguma deficiência, um carinho maior. E quero dizer para elas, por exemplo, que é muito profundo o amor de Deus para com vocês. Eu tenho uma irmã, chamo irmã, ela é da comunidade, ela tem problema, né, nos olhos, a socorrinha, socorro, ela é da comunidade da Casa do Pobre, né, as irmãs que têm como missão adorar Cristo crucificado, Nossa Senhora das Dores, e socorrinha, ela tinha a visão perfeita e um dia ela ficou cega, né? Mas eu a conversar com ela, chamo ela até a Socorrinha de Jesus. E ela gosta de tocar gaita. Ela é uma pessoa feliz, ela gosta de cantar, né? Ela é uma pessoa curada interiormente, porque ela ofereceu a luz dos olhos dela. Tem também um exemplo de Marta, Beata Marta Roban, né, que Jesus, ela passou, se não me falha a memória, 52 anos e só fazia comungar o corpo e sangue de Cristo. Inclusive João Paulo II visitou e outros santos, né, irmãos padres, né, foram até ela. E ela, Deus foi pedindo a ela partes do corpo dela. Pediu as pernas, paralisou, pediu os braços, as pernas, os olhos, o corpo. Ela ficava em cima da cama, somente mexia, se não me engano, somente a cabeça e falava. E só se alimentava da Eucaristia, não via, né, ouvia e falava. E só mexia com a cabeça. E como ela era feliz, Deus foi pedindo e ela foi ofertando. Então, meus irmãos, que vocês tenham sempre essa graça de contemplar o infinito, a eternidade, não com os olhos da carne, mas com os olhos da fé, os olhos do coração. Os olhos do coração, da alma, do espírito, vê mais longe. Vê a eternidade com a luz que nunca se acaba, nunca se apaga, que é Deus. É, como o Senhor disse, as palavras cessarão, né, tudo vai passar, mas o amor não passa. E o amor de Deus, ele nasce dentro do nosso coração. Porque é aí onde é o lugar onde o Senhor derrama a sua graça, a sua bênção. É dentro do nosso coração. Então, meu irmão, não se sinta muito indigno porque você não tem a luz dos olhos ou algum membro do seu corpo não funciona. O que importa é funcionar o coração, da alma e do espírito. Esse é que é o mais profundo. Seja feliz, Deus abençoe a todos vocês, eu amo a todos vocês, que Nossa Senhora possa, né, com Santa Luzia, iluminar os olhos de vocês, e aqueles que Deus, né, na permissão dele, ainda quiser dar a luz dos olhos, ainda antes, né, da partida, que o Senhor conceda. Se não, que você ofereça os seus olhos, como Santa Marta Roban ofereceu e tantos outros, né? Deixou de ver, né, com os olhos, mas oferta isto para a salvação da humanidade.
Muito obrigado, João. Obrigado a vocês, ouvintes, a nossa equipe de apoio do programa Conversa e Interessa. Até o nosso próximo encontro.
E eu agradeço a você, Paulo, né, e a graça, né, pela essa oportunidade, né, e muito obrigado, né. Deus os abençoe.
Ajuda-os, Paulo.